Caríssimo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Desde já, votos de boa escuta. Em destaque hoje as notícias, a Organização das Nações Unidas diz que o ano passado mais de 2.200 pessoas perderam a vida ao tentar chegar à Europa vivas de África. Pelo menos 32 pessoas perderam a vida e dezenas de feridos em acidente ferroviário no Egito. Quênia anuncia medidas drásticas de confinamento para combater a nova onda do coronavírus e mais manifestantes mortos no Mianmar, que a Rússia diz ser parceiro estratégico. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé Príncipe. Acompanhe a nossa emissão em www.voaportugues.com. Acompanhe as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Continuação de uma ótima escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Mais de 2.200 pessoas morreram ano passado ao tentarem alcançar a Europa provenientes de África pelo mar, disse a Agência de Migração das Nações Unidas, que avisou que o número verdadeiro poderá ser maior. A agência disse que um terço das mortes se deram em tentativas de atravessar para as Ilhas Canárias, ao largo da costa ocidental de África, e que se está a tornar numa das rotas favoritas para os imigrantes ilegais. A Organização Internacional de Migração disse que o número de mortos poderá ser maior porque tem informação de 5 afundamentos de embarcações cujos números de vítimas se desconhece porque não houve sobreviventes. O ano passado, mais de 53 mil imigrantes vindos de África foram interceptados no alto mar. Pelo menos 32 pessoas morreram e 66 ficaram feridas num choque de 2 comboios no Egito. O acidente deu-se perto da cidade de Tata, a cerca de 365 quilómetros da capital. Desconhece-se a causa do acidente e a Procuradoria disse ter ordenado uma investigação. A Eritreia vai retirar as suas tropas da região de Tigré, no norte da Etiópia, anunciou hoje o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. O anúncio ocorre no momento em que Abiy enfrenta uma pressão crescente para pôr termo aos combates nos quais tropas da Eritreia e da Etiópia são acusadas de abusos, incluindo assassinatos em massa e violações. Abiy enviou tropas para Tigré a 4 de novembro após acusar o partido dominante na região, a Frente de Libertação Popular do Tigré, de ataques a bases do exército. Durante meses, Addis Abeba e Asmara negaram que tropas eritreias estivessem em Tigré, contradizendo relatos de residentes, trabalhadores humanitários, diplomatas e até mesmo de alguns oficiais civis e militares etíopes. Abiy admitiu finalmente o papel da Eritreia na terça-feira e depois deslocou-se ontem para Asmara para se encontrar com o presidente da Eritreia, Isaias Afwerki. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, nomeou o seu conselheiro mais próximo, Patrick Achi, como primeiro-ministro após a morte do segundo chefe de governo em menos de 8 meses. Achi, que era chefe de gabinete do presidente, ocupava já a posição do primeiro-ministro interinamente desde a hospitalização no início do mês de Ahmed Bakayoko, que morreu de cancro aos 56 anos de idade no passado dia 10. O Programa Alimentar Mundial diz que Angola está a enfrentar a pior seca desde 1931, criando uma séria escassez de alimentos e levando muitas pessoas a emigrar para a vizinha Namíbia. A seca está a afetar especialmente as províncias do Sudoeste, Cunene, Huila e Namibe, afetadas de forma recorrente por secas e por insegurança alimentar crónica e desnutrição. De acordo com a avaliação do Programa Alimentar Mundial, de janeiro de 2021, 3 milhões e 800 mil pessoas em Angola tinham um consumo alimentar insuficiente, o que é mais prevalecente no sul do país. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou a suspensão de todo o movimento na capital, Nairobi, e 4 outras regiões do país, para combater os piores níveis de infecção de coronavírus desde o início da pandemia. Num discurso pela televisão, Kenyatta anunciou novas medidas de confinamento, incluindo o recolher obrigatório mais estrito, a suspensão de aulas nas escolas e o encerramento de todos os bares na capital, afirmando serem medidas essenciais para se combater a Covid-19. A União Europeia confirmou, entretanto, que as vacinas contra o coronavírus, produzidas pela companhia AstraZeneca, permanecerão no território do Bloco Europeu até a companhia cumprir os seus compromissos de entrega.
No Brasil, o Instituto Butantan, em São Paulo, anunciou nesta sexta-feira a criação de uma vacina contra a Covid-19. Emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O governo americano diz condenar os ataques terroristas contra a cidade de Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado, um dia depois do Ministério da Defesa Nacional ter confirmado a ocorrência de ataques contra aquela cidade, perto da qual são localizados importantes projetos de gás natural. Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o Departamento de Estado manifesta também a sua preocupação com os residentes de Palma. Os Estados Unidos condenam veementemente os ataques terroristas e a violência contra civis na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, diz a nota assinada pelo porta-voz Ned Price, para quem os ataques mostram um total desprezo pela população local, que tem sofrido tremendamente por causa das táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas. O Departamento de Estado apela ao fim imediato da violência e que os seus autores sejam responsabilizados em toda a profundidade da lei. Em Maputo, a Embaixada Americana também emitiu um comunicado no qual garante que os Estados Unidos mantêm-se empenhados em trabalhar com o governo de Moçambique para combater o extremismo violento e garantir a segurança e prosperidade para todos os seus cidadãos e residentes. A administração americana, diz a nota, confirma sua solidariedade para com a comunidade de Palma e as Forças Armadas de Moçambique que trabalham para o restabelecimento da paz e da segurança e garante continuar a acompanhar a situação. Washington, D.C., emissão da Voz da América. O governo de Moçambique, pressionado pela sociedade para ser mais ativo na luta contra a corrupção, diz ser determinado a acelerar a implementação do plano de ação de combate a este mal, que, segundo dados oficiais, em 2020 resultou no desvio de cerca de 17 milhões de dólares para benefícios próprios. A partir de Maputo, a capital de Moçambique, reporta Ramos Miguel.
Foi o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário quem fez a afirmação ao responder a questões relativas à corrupção colocadas por deputado da Assembleia da República durante a apreciação da Conta Geral do Estado de 2019. Alguns deputados disseram que não se sentem do lado do Executivo uma resposta contundente aos casos de corrupção. Mas do Rosário afirmou que o combate a agentes do Estado envolvidos neste tipo de crime vai ser cerrado.
Continuaremos a promover a cultura da integridade, da administração pública e do bem servir ao cidadão, aprimorando cada vez mais os sistemas de gestão, prestação de contas e responsabilização. É neste quadro que conseguiremos a implementação da estratégia de reforma de desenvolvimento da administração pública e do plano de ação do combate à corrupção, de modo a continuarmos a modernização e fortalecimento da capacidade de gestões públicas em maneiras de boas práticas na gestão da coisa pública.
Entretanto, alguns analistas dizem que isso é apenas ao nível de discurso, porque na prática, citamos, nada acontece. Há ações concretas que podiam ser realizadas para acelerar a luta contra a corrupção, mas que não estão a acontecer. Por que é que ao nível dos tribunais comuns não se criam, por exemplo, secções para julgar apenas casos de corrupção? Interroga-se o jurista Baltazar Faiari.
Enquanto o Ministério Público tem o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que só se dedica a combater a corrupção, tribunais, por exemplo, não têm secções especializadas para julgar casos de corrupção. O juiz está numa secção em que ele recebe vários tipos de processos e tem que julgar todos os processos. Enquanto o Ministério Público, o Gabinete Central, só trabalha com casos de corrupção. É por isso, ele vai submetendo vários processos ao tribunal. Mas o juiz tem uma pilha de processos de outra natureza que também tem que julgar. Então, a saída aqui, não defendo a criação de tribunais sobre corrupção, mas criar dentro dos tribunais, como isso acontece com a seção comercial, com a seção laboral, funciona dentro dos tribunais comuns. Procurar criar dentro dos tribunais também algumas secções que estejam viradas pura e simplesmente para julgar casos de corrupção.
Ao nível acadêmico, este problema é visto como estrutural.
Porque a demora nos tribunais, a falta de independência. Muitas vezes até se calhar não é porque os magistrados vão ganhar ou não ganhar alguma coisa, mas tem medo, não tem coragem. Como essa parte não carne nem peixe de políticos que não tomam uma firmeza no combate à corrupção. O próprio judiciário, de algum modo, pode se sentir atrofiado para agir com contundência, com firmeza. É um problema de sempre. Você não vai hoje se queixar de uma empresa que te injustiçou. O seu processo para ser julgado vai levar 5 anos.
Analista Moisés Mabunda, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Instituto Butantan, em São Paulo, Brasil, anunciou nesta sexta-feira a criação da vacina contra a Covid-19. Aquele instituto, tal como reporta o Edgar Maciel, deve pedir ainda hoje à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a autorização para o começo dos testes clínicos. Edgar Maciel.
Segundo o diretor do Instituto, Dimas Covas, o registro na Anvisa, que é o órgão de regulação, será feito ainda nesta sexta-feira.
Hoje nós já temos lotes, né, suficientes para iniciar um estudo clínico, que deverá ser muito rápido. E no dia de hoje nós pretendemos ingressar na Anvisa com o pedido do que nós chamamos de dossiê de desenvolvimento clínico, né, o DDCM, para que nós possamos, né, em um mês e meio, dois meses e meio, terminar essa fase de avaliação clínica e aí iniciar, de fato, a produção.
O objetivo é começar os testes em voluntários já em abril. A Butanvac será aplicada em 1.800 pessoas espalhadas pelo Brasil nesta segunda fase. A vacina brasileira começou a ser desenvolvida em março de 2020, com a mesma tecnologia do imunizante da gripe. Um avanço importante é que a Butanvac já leva em conta a nova variante brasileira do vírus, a P1, que é mais contagiosa e letal.
E esse é inédito. Não existe nenhuma vacina no mundo, nesse momento, que é produzida em ovo. Por que que é importante produzir em ovo? Primeiro, que existem muitas fábricas no mundo que usam essa tecnologia para a produção da vacina da gripe. E que, portanto, essa é uma saída numa situação epidêmica. Segundo, é muito barato, é muito mais barato essa vacina, esse tipo de produção, do que essas vacinas que são produzidas em tecnologias modernas.
Mesmo ainda em testes, o Instituto já quer começar a fabricação no mês de maio. Serão 40 milhões de doses disponíveis a partir de julho, mas que dependerão do aval da Anvisa para serem usadas. Além do Brasil, a Butanvac será testada no Vietnã e na Tailândia. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
O Programa Mundial de Alimentos diz que Angola enfrenta a pior seca desde 1981, ante uma séria escassez de alimentos que obriga muitas pessoas a migrar para a vizinha Namíbia. Tal como a Voz da América tem anunciado, as províncias do Cunene, Huila e Namíbia são as mais afetadas por secas, insegurança alimentar crónica e desnutrição. Uma avaliação da segurança alimentar feita por aquela agência das Nações Unidas em janeiro concluiu que mais de 3 milhões de pessoas em Angola tinham um consumo alimentar insuficiente, com maior incidência no sul do país. Pelo menos 62% das famílias entrevistadas relataram diversas estratégias para lidar com a crise ou meios de subsistência de emergência. Vamos a Angola com o Teodoro Albano.
No município dos Gambos, por exemplo, mais de uma dezena de pessoas recorrem diariamente à paróquia local em busca de apoio alimentar, um quadro descrito como preocupante pelo vigário José Cordeiro.
A gente vê as pessoas saírem das suas comunidades, a virem lá do interior, a procurarem o mínimo para sobreviverem. E então nós como igreja, nosso papel, estamos aí a apelar à administração, que a situação é preocupante, tem de fazer alguma coisa. Nós também como igreja estamos a fazer alguma coisa, que não é uma situação confortável não, é uma situação muito delicada. Só mesmo com a ajuda das autoridades, né, da administração local e do governo provincial, ou mesmo do governo central, que vamos minimizar o problema.
Os relatos de fome e miséria em muitas famílias do interior da província surgem quando na Huila 50 mil chefes de agregados familiares estão cadastrados numa primeira fase nos municípios de Cacule e Quilenges, no âmbito do Programa de Transferências Monetárias Quenda, que visa atenuar os efeitos da pobreza. O diretor do Fundo de Apoio Social, na Uila, Frederico Sanambuto, que coordena o programa da região, já fala do seu impacto nas comunidades.
O primeiro impacto é ver as pessoas satisfeitas pelo facto de aderirem a um programa para poderem mitigar a situação de vulnerabilidade a que se encontram.
Os municípios dos Gambos e Umpata serão os próximos a beneficiar do Quenda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, aprovou nesta sexta-feira, em reunião extraordinária virtual, presidida por Cabo Verde, a proposta de livre circulação de pessoas no espaço lusófono. A proposta será agora levada à Cimeira de Luanda, prevista para julho. Ao fazer o anúncio, Rui Figueiredo Soares, ministro de Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, país que detém a presidência rotativa da comunidade e que teve a iniciativa da proposta, afirmou que será possível transformar uma comunidade de países numa comunidade de pessoas na qual os cidadãos se possam sentir integrados. O chefe da diplomacia de Cabo Verde admitiu que este não foi um consenso fácil e que não era possível fazer um acordo que não fosse único para todos os países, pelo que a solução passa por um entendimento com vários níveis de mobilidade e com diferentes velocidades. Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, dia reservado para as artes. E vamos a Maputo, a conversa é com Alvin Cossa, um homem das artes, do teatro em particular, e faz o teatro do oprimido, que tem intervenção nas comunidades.
O teatro do oprimido, segundo Augusto Boal, quem criou e sistematizou o método, é uma ferramenta de arte usada pelo oprimido para partilhar suas opressões com uma grande plateia e a plateia ajudá-lo a encontrar alternativas para a sua opressão. Então, o teatro do oprimido é uma ferramenta que nos permite partilhar ideias, partilhar sonhos, mas, sobretudo, partilhar dificuldades e encontrar com as pessoas com as quais partilhamos possíveis respostas para as dificuldades em que vivemos e tocar a vida para frente, respondendo ou ultrapassando as barreiras.
Podemos assim dizer que o Teatro do Oprimido trabalha muito com esta questão da mudança social, com questões sociais, injustiça e por aí.
Exatamente. O Teatro do Oprimido trabalha muito com transformação social, trabalha muito com transformação do indivíduo. Portanto, antes de o Teatro do Oprimido agir no outro, ele age dentro do praticante do método. Ele permite uma introspecção, permite uma viagem para o interior de cada praticante e estabelece esse encontro com a realidade e ajudar primeiro o praticante a transformar-se e com a sua transformação contribuir para uma transformação maior que é da sua comunidade, da sua sociedade e que vá transformar-se o mundo, tornando um espaço melhor para se estar.
Alvin Cossa, em conversa com a Voz da América, no espaço reservado às artes, na terceira meia hora desta emissão. Aqui nos Estados Unidos, na sua primeira conferência de imprensa formal na Casa Branca, desde que assumiu o cargo a 20 de janeiro, o presidente Joe Biden enfrentou perguntas difíceis sobre o aumento de imigrantes na fronteira Estados Unidos-México e anunciou que os Estados Unidos não cumprirão o prazo de retirar as suas tropas do Afeganistão até 1 de maio. Ele também lançou um novo objetivo na luta contra a Covid-19 e abordou o relacionamento com a Coreia do Norte e a China. Álvaro Lúdio Andrade.
A imigração foi o assunto principal da primeira conferência de imprensa do presidente Joe Biden desde 20 de janeiro, dia da posse. Biden rejeitou a percepção de que é visto como brando, o que pode estar na origem do aumento de imigrantes da América Central que entram nos Estados Unidos através da fronteira com o México.
É por isso que eles vêm, porque você sabe que Biden é uma boa pessoa. A verdade é que nada mudou. Muitas pessoas chegaram. Um aumento de 28% das crianças na fronteira sob a minha administração, 31% no último ano de 2019, antes da pandemia, sob a administração Trump.
in the Trump administration.
No início desta semana, Joe Biden nomeou a vice-presidente Kamala Harris para liderar a equipa que deve encontrar medidas para reduzir a chegada de imigrantes. Na frente externa, o presidente anunciou que os Estados Unidos dificilmente cumprirão o prazo para retirar as tropas do Afeganistão antes do dia 1 de maio, mas não ofereceu um cronograma.
Como e em que circunstâncias cumpriremos o acordo que foi feito pelo presidente Trump, que parece não ter sido feito para funcionar? Bom, mas não vamos ficar por muito tempo.
Com a escalada do conflito afegão nos últimos anos, o anúncio não foi uma surpresa para alguns observadores. Anthony Cordesman, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.
A realidade é que, com o governo Biden, não fizemos praticamente nenhum progresso para acabar com os combates, que se tornaram mais intensos, ou para trabalhar, pelo menos, num único aspecto do processo de paz.
O presidente americano também abordou o recente lançamento de 2 mísseis balísticos de curto alcance na costa leste da Coreia do Norte por Pyongyang, que ele classificou de uma violação de uma resolução das Nações Unidas.
Haverá resposta se eles decidirem aumentar a escalada. Nós responderemos à altura. Mas também estou disponível para alguma forma de diplomacia.
For some form of diplomacy.
Em relação à China, o presidente Biden afirmou que trabalhará com os aliados para levar o seu homólogo chinês Xi Jinping a respeitar as regras internacionais.
Eu disse-lhe pessoalmente em várias ocasiões que não estamos à procura de um confronto, mas sabemos que haverá uma competição cerrada.
Anthony Cordesman, analista do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.
Eu creio que o seu posicionamento sobre a China concentra-se no que poderá ser uma mudança, passando de um simples confronto comercial e militar para algum tipo de relacionamento que poderia possivelmente limitar essa competição com a China.
O presidente Biden também anunciou que vai duplicar a sua promessa de vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de mandato para 200 milhões. E questionado, afirmou que espera concorrer a um segundo mandato em 2024, juntamente com a vice-presidente Kamala Harris.
A Tanzânia passou por um processo de transição simples após a morte do presidente John Magufuli no início do seu segundo mandato. A ex-vice-presidente Samia Suluhu Hassan assumiu o cargo como sexta presidente da Tanzânia e terminará o mandato de Magufuli em 2025. A nova liderança estará a passar por um período de preenchimento de lacunas que foram criticadas durante a gestão de Magufuli. Falando no funeral de Magufuli, a nova presidente disse aos tanzanianos que não há nada com que se preocupar. 10-me dizer uma coisa aqui, disse. Para aqueles que têm dúvidas de que esta mulher se aguenta como presidente, quero dizer-lhes que quem está aqui à sua frente é a presidente da Tanzânia. Políticos da oposição, como James Mbatia, presidente da Convenção Nacional para a Construção e Reforma, afirmam que se a nova presidente cooperar com a oposição, não haverá tensão entre eles e o partido no poder. A eleição geral do ano passado deixou grandes cicatrizes na história do sistema multipartidário da Tanzânia, diz Mbatia. A eleição prejudicou as pessoas morreram e outras tiveram seus direitos negados. As pessoas começaram a pregar que a oposição é inimiga, enquanto já tínhamos mudado de lá. Ele acrescenta que a melhor forma de ajudar Samia Suluhu a sair desta hostilidade profunda é ter uma mesa de reconciliação, porque não estamos aqui por hostilidade ou para desorganizar o país. Se ela usar a sua vontade política, diz, acho que isso pode ser alcançado. Durante o mandato de Magufuli, ativistas de direitos humanos o criticaram por reprimir a dissidência e a liberdade de expressão. Ativistas de direitos humanos, como Kumbushu Kangine, dizem que o novo governo deve permitir uma reabertura do debate e do espaço público.
Katika masuala ya uminyaji wa haki za binadamu. Na liderança anterior, criticamos muito questões relativas à supressão dos direitos humanos, mas por um período de 5 anos houve a promulgação de leis opressivas a ativistas de direitos, mídia e utilizadores da mídia social. Essa foi a principal coisa que eles criticaram, a liderança de Magafu, diz ele. O que esperamos que a liderança de Samia faça, e também faremos isso, é remover todas as leis opressivas.
Matarajio yetu au ni kitu gani ambacho tunafikiri Mama Samia Suluhu anaweza kakifanya kwa uongozi wake ni pamoja na namba moja ni kuondoa sheria zote kandamizi.
Desde 2015, a Tanzânia promulgou leis rígidas sobre crimes cibernéticos e mídia. As leis que permitem que as autoridades suspendam diretamente os meios de comunicação e acusem jornalistas de sedição por publicar material considerado enganoso, falso ou uma ameaça à paz. Os jornalistas esperam que, sob o comando da nova presidente, eles possam fazer o seu trabalho livremente. Sofia Malaki é jornalista freelancer na Tanzânia. Sofia Malaki diz que a nova presidente deve garantir aos jornalistas a liberdade. Ela diz que acredita que Hassan vai ouvi-los. Acrescenta que há quem pense que quando um jornalista escreve uma notícia crítica, é da oposição. Não é nada disso, diz ela. Os cidadãos tanzanianos esperam para ver como a nova presidente decidirá liderar o país. Muitos acreditam que o estilo de liderança da presidente será em nítido contraste com o do falecido John Magufuli.
Nesta página esportiva, vamos começar com os jogos de apuramento para o CAN 2021, Taça das Nações Africanas. Guiné-Bissau bateu hoje o Eswatini por 3-1 num jogo do Grupo I. Era o que tinha que fazer. Está agora em terceiro lugar com 6 pontos, menos um que o Congo, que está a defrontar o Senegal, que já ganhou o grupo com 12 pontos. Agora, Guiné-Bissau tem que esperar que no jogo que está a decorrer neste momento entre o Senegal e o Congo não ganhe, porque se ganha, Guiné-Bissau já não pode apanhar o Congo no último jogo da fase de grupos. Cabo Verde, Tubarões Azuis estão neste momento a jogar com os Camarões. É um jogo do Grupo F, onde Camarões já se qualificaram, mas a luta pelo segundo lugar está viva, qualquer que seja o resultado de hoje. O Ruanda está em segundo lugar, tem 5 pontos, Moçambique tem 4, Cabo Verde também tem 4. Ruanda e Moçambique têm mais um jogo, pelo que Cabo Verde pode ascender hoje ao segundo lugar. Mas tudo, na verdade, vai ser decidido na última jornada neste grupo, quando ficarmos a saber quem fica em segundo para acompanhar os Camarões. Ontem, Angola perdeu com a Gâmbia por 1-0 e garantiu uma coisa. O último lugar no grupo D só tem 1 ponto. Já apurados neste grupo temos o Gabão e a Gâmbia. O último jogo é só para passear. Ontem, no grupo H, os atuais campeões africanos, a Argélia, empataram com a Zâmbia a 3 golos. Qualificaram-se em primeiro lugar no grupo, onde o Zimbábue também se qualificou ao derrotar o Botswana por 1-0. No jogo do dia, no grupo C, África do Sul, Bafana Bafana empatou com o Ghana, os Estrelas Negras, a 1 golo. Ambos têm 10 pontos, mais um que o Sudão, um deles vai ficar de fora na última jornada. Nesse grupo está São Tomé, que já garantiu também o último lugar, 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. A grande notícia, contudo, é a qualificação desse pequeno país ao largo de Moçambique, as Comoras. Ontem empataram com o Congo, estão no topo do grupo G com os mesmos pontos que o Egito e ambos já se qualificaram, portanto, Comoros em festa grande.
Em destaque hoje nas notícias, a Organização das Nações Unidas diz que o ano passado mais de 2.200 pessoas morreram ao tentar chegar à Europa vindas de África e pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos em acidente ferroviário no Egito. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Amancio Miguel. Votos de um ótimo fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 26 de março. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do computador, telemóvel ou tablet através da nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para falar conosco, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade mundial a desenvolver mais à frente. Nações Unidas dizem que no ano passado mais de 2.200 pessoas morreram ao tentar chegar à Europa provenientes da África. Pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos em acidente ferroviário no Egito. Governo do Quênia anuncia medidas drásticas de confinamento para combater a nova onda de coronavírus. Sexta-feira, Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, o tema hoje será teatro. Mas primeiro, vamos começar com uma notícia que nos chega do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que aprovou hoje, em reunião extraordinária virtual, presidida por Cabo Verde, a proposta de livre circulação de pessoas no espaço lusófono. Agora, a proposta será levada à Cimeira de Luanda, da Cplp, prevista para acontecer em julho. Ao fazer o anúncio, Rui Figueiredo Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, país que detém a presidência rotativa da comunidade e que teve a iniciativa da proposta, afirmou que será possível, estou a citar, transformar uma comunidade de países numa comunidade de pessoas, na qual os cidadãos possam se sentir integrados. Fim de citação. O chefe da diplomacia cabo-verdiana admitiu que este não foi um consenso fácil e que não era possível fazer um acordo que fosse único para todos os países, pelo que a solução passa por entendimentos com vários níveis de mobilidade e com diferentes velocidades. Trata-se de uma convenção geral que, depois de ratificada na próxima cimeira, ainda vai carecer de regulamentação própria de cada país em função dos quadros legais dos vários estados. O governo americano condenou os ataques terroristas contra a cidade de Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado, um dia depois do Ministério da Defesa Nacional ter confirmado a ocorrência de ataques contra aquela cidade, perto da qual estão localizados importantes projetos de gás natural. Num comunicado divulgado nesta sexta-feira aqui em Washington, o Departamento do Estado manifesta também a sua preocupação com os residentes da cidade. A nota assinada pelo porta-voz Ned Price diz que os ataques mostram um total desprezo pela população local, que tem sofrido tremendamente por causa das táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas. O Departamento do Estado apela ao fim imediato de violência e que os seus autores sejam levados à justiça. Em Maputo, a Embaixada Americana também emitiu um comunicado no qual garante que os Estados Unidos mantêm-se empenhados em trabalhar com o governo de Moçambique para combater o extremismo violento e garantir a segurança e a prosperidade dos cidadãos. E continuamos em Moçambique, onde o governo, pressionado pela sociedade para ser mais ativo na luta contra a corrupção, diz-se determinado a acelerar a implementação do plano de ação de combate que, segundo dados oficiais, em 2020, resultou no desvio de cerca de 17 milhões de dólares. Foi o próprio Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário quem fez a afirmação ao responder a questões dos deputados na Assembleia da República. Ramos Miguel.
Alguns deputados disseram que não sentem do lado do Executivo uma resposta contundente aos casos de corrupção, mas do Rosário afirmou que o combate a agentes do Estado envolvidos neste tipo de crime vai ser cerrado.
No quadro, que conseguiremos a implementação da estratégia de reforma do desenvolvimento da administração pública e do plano de ação do combate à corrupção, de modo a continuarmos a modernização e fortalecimento da capacidade das instituições públicas em manter as boas práticas na gestão da coisa pública.
Entretanto, alguns analistas dizem que isso é apenas ao nível de discurso, porque na prática, citamos, nada acontece. Por que é que ao nível dos tribunais comuns não se criam, por exemplo, secções para julgar apenas casos de corrupção? Interroga-se o jurista Baltazar Fayar.
Enquanto o Ministério Público tem o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que só se dedica a combater a corrupção, tribunais, por exemplo, não têm secções especializadas para julgar casos de corrupção. O juiz está numa secção em que ele recebe vários tipos de processos e tem que julgar todos os processos. Mas criar dentro dos tribunais, como isso acontece com a seção comercial, com a seção laboral, procurar criar dentro dos tribunais também algumas secções que estejam viradas pura e simplesmente para julgar casos de corrupção.
Ao nível acadêmico, este problema é visto como estrutural.
Porque a demora nos tribunais, a falta de independência, muitas vezes até se calhar não é porque os magistrados vão ganhar ou não ganhar alguma coisa, mas tem medo, não tem coragem. Como essa parte, não carne nem peixe políticos que não tomam uma firmeza no combate à corrupção.
Analista Moisés Mabunda, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, 26 de março. Assinala-se amanhã o Dia Mundial do Teatro. E em tempos de Covid-19, o Teatro do Oprimido desafia o distanciamento e promove a mudança de comportamento para prevenir a propagação do vírus. O convidado de hoje é Alvin Cossa, líder do grupo do Teatro do Oprimido em Maputo. O Amancio Miguel assina a rubrica de hoje.
Olá amigos, estamos no espaço reservado a artes aqui na Voz da América. Em tempos de Covid-19, o Teatro do Oprimido desafia o distanciamento e promove a mudança de comportamento para prevenir exatamente a propagação do novo coronavírus. O nosso convidado hoje é Alvin Cossa, líder do grupo do Teatro do Oprimido em Maputo, Moçambique. Antes, o conceito do teatro que este grupo abraça faz 20 anos. Alvin Cossa.
Teatro do Oprimido, segundo Augusto Boal, quem criou e sistematizou o método, é uma ferramenta de arte usada pelo oprimido para partilhar suas opressões com uma grande plateia e a plateia ajudá-lo a encontrar alternativas para a sua opressão. Então, Teatro do Oprimido é uma ferramenta que nos permite partilhar ideias, partilhar sonhos, mas, sobretudo, partilhar dificuldades e encontrar com as pessoas com as quais partilhamos possíveis respostas para as dificuldades em que vivemos e tocar a vida para frente, respondendo ou ultrapassando as barreiras.
Podemos, assim, dizer que o Teatro do Oprimido trabalha muito com esta questão da mudança social, com questões sociais, injustiça e por aí.
Exatamente. O Teatro do Oprimido trabalha muito com transformação social, trabalha muito com transformação do indivíduo. Portanto, antes de o Teatro do Oprimido agir no outro, ele age dentro do praticante do método, ele permite uma introspecção, permite uma viagem para o interior de cada praticante e estabelece esse encontro com a realidade e ajudar primeiro o praticante a transformar-se e com a sua transformação contribuir para uma transformação maior que é da sua comunidade, da sua sociedade e, quiçá, transformar-se o mundo, tornando um espaço melhor para se estar, para se viver.
Escolhemos a história de um casal em que a mulher vai ao hospital, está grávida, vai fazer teste e o teste acusa positivo.
É uma história real?
Sim.
É relevante na comunidade? Podemos levar?
Sim.
Ok, então vamos produzir essa história. Agora vamos fazer a encenação dessa história, tá bem?
Quando eu estava de barriga, fui fazer teste. Os testes disseram que tem zero positivo. Falei com meu marido, ele aceitou, só que ainda não fez teste. Está a negar. Disse, ainda não tem tempo. Disse, quando ouvir o resultado dele, vai estar a pensar muito, assim. Precisa de morrer logo, logo, por causa de pensar com a situação dele.
Em 20 anos de existência, o grupo de Alvin Costa contribuiu para a difusão de mensagens educativas sobre HIV, malária, saúde sexual e reprodutiva e a importância dos direitos da mulher. Nisso, o grupo desafiou práticas culturais como Cutinga ou Cupita Cufa, a purificação das viúvas após a morte do parceiro ou vice-versa. Continuamos em conversa com Alvin Costa.
Levamos o Teatro do Oprimido, por exemplo, para discutir a questão do Pita Cufa ou Cutinga, uma prática cultural que era muito predominante na zona centro do país, também praticada no sul e no norte, mas na zona centro do país era muito, muito predominante. E era uma questão muito séria, primeiro dos direitos da mulher, mas segundo a questão da prevenção do HIV-Sida. Atuamos com o Teatro do Oprimido em diferentes comunidades das províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, discutindo essa questão da sexualidade, discutindo a questão da proteção, e felizmente o grande resultado nós temos, porque essa prática foi reinventada e não há mais, podemos dizer assim, não há mais contato sexual da viúva ou do viúvo com outra pessoa, o que reduziu drasticamente os índices de infecção naquela zona do país.
Se calhar, Alvin, antes de continuar com aquilo que é o sucesso do Teatro do Oprimido, uma breve pausa aqui para explicar o que é Cutinga e Pita Cufa. É uma cerimónia que é feita após a morte do marido. O que é que acontecia mesmo?
Na verdade, com a morte do esposo ou da esposa, procurava-se um parceiro sexual que tinha que manter relações sexuais com a viúva ou com o viúvo no intuito de purificação daquela situação de morte. Portanto, era uma situação que expunha de forma aberta, de forma escancarada, a viúva, o viúvo, mas também a pessoa que intervinha para esse ato de purificação da contaminação, neste caso do HIV-Sida. Portanto, era uma cerimônia tradicionalmente usada para purificar a viúva ou para purificar o viúvo, mas também tinha a cerimônia do Pita Machuadi, que era a cerimônia feita para apresentar o recém-nascido à sociedade, à comunidade, e dizer que sim, nasceu uma criança, está aqui. Então eram cerimônias que envolviam contato sexual, eram extremamente perigosas e traziam vários contágios e várias situações, infelizmente, muito negativas.
E vocês, através do Teatro do Oprimido, que envolve a própria comunidade, conseguiram mudar o curso disso? Fácil ou difícil?
Eu não vou aqui assumir 100% do sucesso dessa transformação social ao Teatro do Oprimido, mas nós tivemos um grande contributo. Há outras instituições que trabalharam, o Instituto de Comunicação Social, através das rádios comunitárias, vários outros parceiros trabalharam, mas o Teatro do Oprimido possibilitou esse diálogo, essa interação, esse debate de um assunto que era, não havia como tocá-lo, como falar sobre ele, porque para as nossas culturas aqui, africanas, moçambicanas em particular, a questão da sexualidade está envolta em tabus, em questões que não se podem questionar, não se pode perguntar. O Teatro do Oprimido permitiu quebrar essas barreiras culturais, essas barreiras de fé, de crenças, e abrir espaço para que se discutisse assuntos que não poderiam ser falados. Então, esse debate, essa troca de ideias, é permitir que pessoas que participaram no ritual apresentassem a sua situação, a sua versão dos fatos, ajudou bastante para que a sociedade percebesse o que se passava, e aos poucos a prática foi abandonada, e agora podemos dizer viver com satisfação que foi extinta.
E aqui estamos, Alvin Costa, a um ano de total paralisação por causa da pandemia da Covid-19. Nem mesmo o Teatro do Oprimido, que ajuda a mudança social, está tão envolvido, porque de repente temos que estar distantes uns dos outros, não é verdade?
Exatamente. O desafio é muito grande. Todas as atividades culturais, artístico-culturais, neste momento, estão paralisadas em Moçambique. O decreto do Conselho de Ministros é claro o encerramento de todos os centros culturais. O que fizemos no Centro de Teatro do Oprimido, mas também estimulamos os vários grupos com os quais trabalhamos, espalhados um pouco pelo país, nos vários distritos, nas várias províncias moçambicanas, foi a reinvenção do Teatro do Oprimido. Nós produzimos peças de teatro em línguas locais que foram gravadas nas rádios comunitárias locais a discutir a questão da proteção, da prevenção, porque durante algum tempo, primeiro, as pessoas não aceitavam a doença, diziam que é uma doença não para negros, uma doença para brancos, uma doença que não faz nada em África, porque a nossa temperatura mata o vírus. O Teatro do Oprimido, transmitido nas rádios comunitárias, abriu espaço para essa discussão, para clarificar, desmistificar a questão da doença. Nós produzimos um CD, Os Mascarados, com 10 peças gravadas em 10 distritos, em 10 línguas moçambicanas. As línguas predominantemente faladas nas regiões.
Mano, agora aqui uma situação muito séria.
Não.
Cunhada foi ao hospital. Lá, nas consultas pré-natais, ela fez o teste e acusou positivo. Isso quer dizer que cunhada é seropositiva. E agora, mano, o que você deve fazer não é zangar com ela, nem zangar comigo.
Mana, mamãe veio aqui, deu banho extra. Eu não sei por que saiu para o hospital.
Mas, Pedro, eu preciso saber a minha saúde e a saúde do meu filho.
Agora, já sabe. Sua saúde extra, mas eu sou saudável.
Ouve-me lá.
Sai da minha casa.
Ouvir-me.
Marta, vai tratar o que é seu.
Mano, só vai lá saber a tua...
Sei, eu quero falar com minha mulher.
Não é nada disso que você está a pensar. Pedro,
tudo acabou. Eu contigo, tudo acabou.
Pedro, eu te amo. Pedro, você não faz isso comigo.
Você não me ama nada. Senão você não teria feito isso. Afinal de contas, de manhã, à tarde, eu a trabalhar. Você a procurar essa desgraça. Agora leva a sua desgraça, vá com ela.
Eu estou saudável, eu não estou doente. Acontece ou não acontece? Não ouvi bem. Acontece ou não acontece? Aqui está o problema. Nós já colocamos o problema. Queremos ouvir as vossas opiniões de como podemos juntos resolver esse problema. Quem gostaria de vir tentar?
Eu.
Ok. Bom dia mais uma vez.
Bom dia.
Uma salva de palmas para esse senhor aqui.
Artes, aqui na Voz da América, em conversa com Alvin Costa, líder do grupo de teatro do Oprimido, em Maputo, Moçambique, que projeta chegar aos campos de refugiados de insurgência em Cabo Delgado.
Agora, por exemplo, com a reabertura das escolas, estamos a trabalhar com os grupos no sentido de levar questões do HIV, a questões da Covid-19, porque, como sabes, a zona norte do país está a ser assolada pelos insurgentes. Na zona centro temos também a junta militar. Isso criou muitos deslocados dentro do país. E nós temos situações, por exemplo, de pessoas deslocadas de distritos com alto índice de contaminação pelo HIV e as pessoas estão nos acampamentos em condições precárias, sem acesso ao preservativo, sem acesso à privacidade, sem acesso a todas as condições necessárias para a prevenção. Com a abertura das escolas, estamos a treinar, a preparar os grupos para atuarem para os alunos, mas também para atuarem nas unidades sanitárias, para atuarem nos campos de reassentação, nos campos de refugiados, tentar levar uma mensagem não só de esperança, mas também de preservação da vida, para que todos possam sair dessa situação saudáveis e em condições de produzir e construir este Moçambique que todos almejamos.
Alvin, voltando a falar daquilo que é o Teatro do Oprimido, vocês têm uma base bem estabelecida em Moçambique. Como é que é a vossa ligação, por exemplo, com países como Angola, Guiné-Bissau e outros que falam português, que têm alguma iniciativa do Teatro do Oprimido?
O Centro de Teatro do Oprimido Rio de Janeiro, que é a mãe de tudo o nosso trabalho, que é o centro que foi criado e dirigido por Augusto Boal durante algum tempo, promoveu uma conferência internacional de coringas. E podemos nos conhecer pessoalmente, os coringas de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau, os coringas de Senegal e de várias partes do mundo. Esse encontro trouxe resultados muito importantes para o intercâmbio, para a partilha de experiências, permitiu que coringas da Holanda, dos Estados Unidos, de Portugal, da Alemanha, do Brasil, de Angola, aportassem em Maputo, mas também que coringas de Maputo participassem em oficinas de treinamento em outras partes do país. Nós temos uma boa ligação com o grupo de teatro do Oprimido, com o Jato de Israel, que é lá de Israel, com o Centro Teatro do Oprimido de Angola, que é um grupo que foi resultante do trabalho de formação feito pelo Jato Maputo de Angola. Portanto, a nível dos palopes, temos esses dois países vão fazer um belíssimo trabalho, com todas as dificuldades próprias do trabalho teatral, estão um belíssimo trabalho e têm estado permanentemente a intercambiar ideias, a intercambiar sonhos e a partilhar experiências.
E assim foi a conversa com Alvin Costa, líder do grupo do Teatro do Oprimido em Maputo, Moçambique. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Mariano Bartolomeu e Hermes Miguel. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Mais de 2.200 pessoas morreram ano passado ao tentarem alcançar a Europa, provenientes de África pelo mar, disse a Agência de Migração das Nações Unidas, que avisou que o número verdadeiro poderá ser maior. A agência disse que um terço das mortes se deram em tentativas de atravessar para as Ilhas Canárias, ao largo da costa ocidental de África, e que se está a tornar numa das rotas favoritas para os imigrantes ilegais. A Organização Internacional de Migração disse que o número de mortos poderá ser maior porque tem informação de 5 afundamentos de embarcações cujos números de vítimas se desconhece porque não houve sobreviventes. O ano passado, mais de 53 mil imigrantes vindos de África foram interceptados no alto mar. Pelo menos 32 pessoas morreram e 66 ficaram feridas num choque de 2 comboios no Egito. O acidente deu-se perto da cidade de Tata, a cerca de 365 quilómetros da capital. Desconhece-se a causa do acidente e a Procuradoria disse ter ordenado uma investigação. A Eritreia vai retirar as suas tropas da região de Tigré, no norte da Etiópia, anunciou hoje o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. O anúncio ocorre no momento em que Abiy enfrenta uma pressão crescente para pôr termo aos combates nos quais tropas da Eritreia e da Etiópia são acusadas de abusos, incluindo assassinatos em massa e violações. A BIA enviou tropas para Tigre a 4 de novembro após acusar o partido dominante na região, a Frente de Libertação Popular do Tigre, de ataques a bases do exército. Durante meses, já diz Abeda e Asmara, negaram que tropas eritreias estivessem em Tigre, contradizendo relatos de residentes, trabalhadores humanitários, diplomatas e até mesmo de alguns oficiais civis e militares etíopes. Abiy admitiu finalmente o papel da Eritreia na terça-feira e depois deslocou-se ontem para Asmara para se encontrar com o presidente da Eritreia, Isaias Afwerki. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, nomeou o seu conselheiro mais próximo, Patrick Achi, como primeiro-ministro após a morte do segundo chefe do governo em menos de 8 meses. Achi, que era chefe de gabinete do presidente, ocupava já a posição do primeiro-ministro interinamente desde a hospitalização no início do mês de Ahmed Bakayoko, que morreu de cancro aos 56 anos de idade no passado dia 10. O Programa Alimentar Mundial diz que Angola está a enfrentar a pior seca desde 1931, criando uma séria escassez de alimentos e levando muitas pessoas a emigrar para a vizinha Namíbia. A seca está a afetar especialmente as províncias do Sudoeste, Cunan, Huila e Namib, afetadas de forma recorrente por secas e por insegurança alimentar crónica e desnutrição. De acordo com a avaliação do Programa Alimentar Mundial, de janeiro de 2021, 3 milhões e 800 mil pessoas em Angola tinham um consumo alimentar insuficiente, o que é mais prevalecente no sul do país. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou a suspensão de todo o movimento na capital, Nairobi, e 4 outras regiões do país, para combater os piores níveis de infecção de coronavírus desde o início da pandemia. Num discurso pela televisão, Kenyatta anunciou novas medidas de confinamento, incluindo o recolher obrigatório mais estrito, a suspensão de aulas nas escolas e o encerramento de todos os bares na capital, afirmando serem medidas essenciais para se combater a Covid-19. A União Europeia confirmou, entretanto, que as vacinas contra o coronavírus, produzidas pela companhia AstraZeneca, permanecerão no território do Bloco Europeu até a companhia cumprir os seus compromissos de entrega. O comissário para o mercado interno, Thierry Breton, disse que a União Europeia tem o que chamou de um problema com a AstraZeneca, que reduziu drasticamente as suas entregas da vacina devido a problemas de produção. Na Alemanha, as autoridades avisaram que uma terceira onda de infecções está a intensificar-se, abrangendo agora pessoas de todas as idades, incluindo crianças e adolescentes. O nível de infecções aumentou de 70 para 119 em cada 100 mil pessoas e, se continuarem a aumentar, o sistema de saúde não terá capacidade para acudir aos doentes. No Myanmar, a junta militar avisou hoje que manifestantes serão mortos com tiros na cabeça se os protestos contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro continuarem. Ontem, 9 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e forças de segurança, disse a Associação de Ajuda a Presos Políticos. Os confrontos ocorreram um pouco por todo o país e soldados foram enviados para dispersar vigílias de manifestantes com velas durante a noite. O ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, reuniu-se, entretanto, hoje na capital do Myanmar com o líder da junta militar, Min Aung Hlaing. Fomin descreveu o Myanmar como um aliado de confiança e parceiro estratégico da Rússia na Ásia. No Bangladesh, 4 pessoas morreram em confrontos num ataque a uma esquadra da polícia durante manifestações contra a visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas nas manifestações. Os talibã avisaram hoje que vão recomeçar os ataques contra tropas estrangeiras no Afeganistão se estas não se retirarem até ao próximo dia 1 de maio. A ameaça foi feita depois de ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter afirmado que será difícil retirar as tropas americanas até essa data, acordada entre as duas partes o ano passado. Washington afirma que essa retirada está dependente de progressos nas negociações entre o governo afegão e os talibã.
E assim terminamos a emissão em português da Voz da América, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has